Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América de terça-feira, 28 de setembro. Hoje, aqui na zona da capital americana, começamos o dia com o sol a brilhar, mas agora estamos com um pouco de chuva. A temperatura é de 27 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, vai estar convosco o João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Na Suécia, a polícia investiga-se explosivos foram razão de uma explosão que causou vários feridos em Gotemburgo. No Iémen, rebeldes húteis apoiados pelo Irão prosseguem avanços que podem mudar o rumo da guerra. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de missão é dedicada à Angola. General Dino recebeu 390 milhões de dólares da companhia Trafigura. A UNITA quer saber quem são as companhias envolvidas no registro eleitoral. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Quatro pessoas ficaram gravemente feridas numa explosão e incêndio na cidade de Gotemburgo, na Suécia, onde a polícia está a investigar se um engenho explosivo foi colocado no local. Pelo menos 16 pessoas foram levadas para um hospital depois de uma explosão esta madrugada ter causado um incêndio no bloco de apartamentos numa zona residencial no centro da cidade. Bombeiros retiraram pessoas do edifício enquanto outras foram vistas a usarem lençóis abarrados para saírem pelas janelas. As autoridades hospitalares disseram que 3 pessoas estão nos cuidados intensivos. Na Suécia tem vindo a aumentar a violência entre gangues de criminosos e ataques com explosivos são agora quase que uma ocorrência semanal em diversas cidades, embora raramente causem vítimas. O primeiro-ministro Stefan Löfven disse ser ainda demasiado cedo para se saber exatamente o que aconteceu. No Iémen, rebeldes húteis apoiados pelo Irão poderão estar à beira de mudar o rumo da guerra, estando a avançar sobre uma cidade importante no norte do país, o que, segundo peritos, poderá causar uma onda de milhões de refugiados. Centenas de combatentes morreram em violentos combates este mês, depois dos húteis terem intensificado a sua ofensiva para capturar a cidade de Marbi, o último bastião do governo, no norte do país, região rica em petróleo. Cerca de 2 milhões de refugiados já vivem em acampamentos nessa zona, fugidos de outras cidades. Em 2014, recorde-se, os rebeldes capturaram a capital Sana e desde então têm estado envolvidos numa guerra civil, em que o governo internacionalmente reconhecido é apoiado pela Arábia Saudita. A captura de Marib pelos rebeldes apoiados pelo Irão irá permitir que tentem depois avançar para o sul, controlado pelo governo. O Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, está na Arábia Saudita para discutir a situação, deslocando-se também depois aos Emiratos Árabes Unidos. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, disse hoje ao Congresso que o súbito colapso do exército governamental afegão apanhou o Departamento de Defesa americano de surpresa e reconheceu ter havido erros de cálculo na guerra no Afeganistão, incluindo em questões ligadas à corrupção e à moral dos soldados afegãos. Austin falava no início de 2 dias de audiências perante comitês do Senado e da Câmara dos Representantes. O chefe de Estado-Maior do Exército, Mark Milley, reconheceu não ter antecipado a velocidade da tomada de poder pelos Talibã, mas fez notar que os militares tinham vindo a avisar, desde o ano passado, que uma retirada acelerada, sem estar ligada a quaisquer condições, poderia precipitar o colapso do governo e dos militares no Afeganistão. Milley disse que os Talibã permanecem uma organização terrorista que não quebrou as suas relações com a Al-Qaeda, avisou que a reconstituição da Al-Qaeda no Afeganistão é uma possibilidade muito real, algo que poderá acontecer dentro de um ano. No seu testemunho de hoje, o secretário de Defesa Austin saudou o pessoal americano que ajudou a transportar para fora do Afeganistão 124 mil pessoas numa operação em que 13 soldados americanos foram mortos. Um juiz no estado americano de Maryland condenou hoje à prisão perpétua sem possibilidade de libertação condicional Jarros Ramos, que em 2018 matou 5 pessoas num ataque à redação do jornal Capital Gazette na cidade de Annapolis. Ramos matou o diretor assistente, 3 jornalistas e uma empregada do sector de vendas num ataque que seguiu uma disputa de longa data sobre uma reportagem em que ele foi mencionado. Uma ação em tribunal de Ramos contra o jornal tinha sido rejeitada. A junta militar, que tomou recentemente o poder na Guiné-Conakry, deu a conhecer uma carta de transição que irá levar de novo o país a um governo civil. A carta identifica quatro instituições ou figuras políticas que vão monitorizar a transição. Nessa carta de transição, o líder que liderou o golpe, Mamadi Doumbouya, irá ser presidente durante esse período de transição, com um governo composto por um primeiro-ministro e ministros civis, nenhum dos quais poderá concorrer às próximas eleições. O Conselho Nacional de Transição terá que ser composto por pelo menos 30% de mulheres e terá também dois vice-presidentes. O chefe do exército argelino acusou o vizinho Marrocos de conspirar contra o seu país e prometeu o que chamou de uma resposta rigorosa e firme num discurso feito hoje numa base militar perto da fronteira. No texto publicado no site do Ministério da Defesa, Saïd Chanegriah disse, e passamos a citar, que Marrocos é um regime expansionista que foi longe demais nas suas conspirações e campanhas de propaganda subversiva que visam reduzir o papel regional da Argélia, esgotar as suas capacidades, impedir o seu desenvolvimento e minar a unidade do seu povo. Chanegriah acusou os inimigos da Argélia de recrutarem traidores como espiões para enfraquecer a Argélia por dentro e pressioná-la a renunciar aos seus princípios.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Companhia Três Figuras pagou ao general Leopoldino Fragoso de Nascimento, conhecido por Dino, 390 milhões de dólares por ações de uma companhia internacional de fornecimento de combustíveis que controla. Álvaro Lugero de Andrade.
A transação ocorreu em junho do ano passado, mas só agora foi revelada e fez parte de uma tentativa da Trafigura para reestruturar os seus negócios em Angola e atrair mais credores à companhia Puma Energy, reduzindo assim a participação do general Dino, disse o jornal Financial Times. A companhia Cochin Holdings, detida em parte pelo general Dino, ajudou a Trafigura a dominar durante anos o fornecimento de produtos petrolíferos em Angola, gerando enormes lucros que, segundo o Financial Times, transformaram a Trafigura num gigante do mercado mundial de matérias-primas. A Trafigura tinha um quase monopólio no fornecimento de produtos petrolíferos em Angola através do grupo DT, uma joint venture da Trafigura e da Cochin. Os produtos eram distribuídos a empresas e consumidores através da rede de distribuição Puma, a estações de gasolina, aeroportos e terminais marítimos. A Trafigura investiu na Puma e a companhia do general Dino Cochin investiu em várias operações da Puma em África, acrescentou o Financial Times. O general Dino fez parte da Comissão de Direção Global da Puma entre 2013 e 2020. Após a ascensão ao poder do presidente João Lourenço, as acusações contra o general Dino de envolvimento em corrupção em negócios com companhias chinesas levaram a Trafigura a querer reduzir a participação do general, que foi anunciado em março do ano passado, mas cujos pormenores nunca foram revelados. A Sonangol colocou em concurso público os contratos de fornecimento de combustíveis que foram ganhos pela Total e a Glencore. O Financial Times diz agora que o relatório anual da companhia Puma revela que a Trafigura pagou a Cochin, do general Dino, 390 milhões de dólares em junho do ano passado por cerca de 12 milhões de ações a um valor aproximado de 33 dólares por ação. Isso significa que a Cochin, que controlava 5,4% da companhia, deixou de ser um acionista significativo, disse a Puma. Contudo, numa transação envolvendo a compra de ações, a Sonangol, a Puma pagou 20 dólares por ação. O jornal citou um porta-voz da Puma como tendo dito que a companhia está confortável com o pagamento de 33 dólares feitos à Cochin, do general Dino, e que a diferença de preços se deve à valorização da companhia o ano passado, antes da pandemia.
Já se iniciou em Angola o processo do registro eleitoral. Mas agora, o maior partido da oposição, a UNITA, levanta dúvidas sobre as empresas ou empresa privada que estará a participar nesse processo. Kokmukuta.
O secretário para os assuntos eleitorais da UNITA, Faustino Mumbika, questionou esta terça-feira o nome da empresa que está a prestar serviços de registro oficioso que começou na passada terça-feira sob chancela do Ministério da Administração do Território.
O MATRE ainda não se dignou tornar público o nome da empresa que está a prestar este serviço. Referimos-nos ao serviço do registro eleitoral. Se for assim, fique como se ventila pelos corredores. Gostaríamos de recordar os angolanos que esta empresa, nas últimas eleições, prestou um péssimo serviço, na medida em que impediu cerca de 5.857.294 eleitores de exercerem o seu direito de voto.
O político da UNITA manifestou também a sua preocupação pelo facto do executivo angolano não estar comprometido com a transparência e a verdade eleitoral.
A UNITA acompanhou atentamente os pronunciamentos do ministro Márcio Lopes na grande entrevista de 21 de setembro emitida pela TPR. Porém, manifesta a sua preocupação pelo facto de ficar demonstrado que o Executivo não está comprometido com a transparência e a verdade eleitoral, quando aquela entidade afirma que não tinha a informação do número exato de cidadãos maiores que possuem o BI, sabendo que o registro eleitoral oficioso está a ser efetuado com base neste documento.
Estas afirmações foram feitas na conferência de imprensa realizada esta terça-feira, Luanda.
Vêm aí as eleições e com a campanha eleitoral aumenta a importância dos meios de informação. E em Angola isso faz aumentar as tensões e hostilidade para com jornalistas a um nível que, segundo vários profissionais, nunca foi visto em Angola. Alguns alertam que isso pode ser perigoso. Manuel José.
Qual deve ser a postura do jornalista na cobertura das eleições em 2022? Este foi o tema organizado pela Comissão da Carteira e Ética e pelo Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Uma das conclusões saídas no encontro entre profissionais da classe foi o da implementação nos próximos 3 meses dos conselhos de redação em todos os órgãos de comunicação do país. Luís Argério, presidente da Comissão da Carteira e Ética, uma das predatoras, disse não ter memória de um cenário mediático tão tenso como o que se vive atualmente em Angola.
Cobri as eleições de 1992, cobri todo o processo de paz a partir de 91. Cobri as eleições em 2008, em 2012 e 2017. Nunca tinha visto uma imprensa tão parcializada, uma imprensa tão posicionada de forma escancarada a favor de um dos protagonistas da cena política. Quer dizer, nunca tinha visto uma imprensa tão parada, tão dividida e tão descredibilizada. Nós, jornalistas, agimos em contramão, fazemos um mau serviço em obediência às chamadas ordens superiores ou pão dos filhos, como foi dizer em Angola. Como é que contornamos isso? Evocando a cláusula de consciência que está presente tanto no Código de Ética e de Deontologia quanto na Lei de Imprensa, na Lei de Estatuto dos Jornalistas.
A presidente da carteira dos jornalistas dá exemplo em como há 20 anos a imprensa era menos descredibilizada como hoje.
Em 92, o Dr. Savimbi era presidente da UNITA. Saídos da Guerra Civil, deu uma entrevista de 4 páginas no Jornal da Angola, que era o único diário do país. Não tinha imprensa privada. Em 2003, quando do Congresso da UNITA, houve debates na mídia, lembro que a TPA no programa em Fogo, para debater a questão das candidaturas. O Jornal da Angola deu uma página.
Teixeira Cândido, do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, concorda com a tese de Luís Rogério e vai mais longe.
O cenário é crítico, o cenário é de tensão, é de receio por parte de jornalistas, colegas dos órgãos públicos, de que a qualquer momento podem serem agredidos. Não estamos a falar de uma situação que alguém tenha visto nos últimos 20 anos. É crítica a situação e impõe de nós um reposicionamento.
Teixeira Cândido defende que só os jornalistas podem solucionar isso, sendo e só jornalistas, abstendo-se de tomar partido A ou B. Quem também manifesta preocupação com o atual clima é André Mussamo, o presidente do Miss Angola.
Não me lembro de ter visto um clima tão tenso, uma animosidade tão elevada como a que já vou vendo agora, quase um ano antes. Quase que já linchamento de pessoas, já ânimos exaltados e, infelizmente, os jornalistas estão a dormir à sombra da bananeira. Talvez, até que um dia, que diabo seja surdo, aconteça uma fatalidade.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
política.
Às vezes há professores, mas não há escolas. Outras vezes há escolas, mas não há professores. É o caso que se dá na Huila, onde escolas foram construídas com dinheiro do PIME, mas as escolas estão vazias. Teodoro Albano.
Cerca de um mês depois do arranque do ano letivo no ensino geral, na província angolana da Huila, várias escolas construídas no âmbito do plano integrado de intervenção municipal estão sem funcionar por falta de professores. Do interior da província, são vários os relatos que chegam sobre as escolas construídas e entregues, mas que nem chegaram a abrir por falta de professores. É o caso de 4 escolas no município de Xicomba, na localidade de Xicunco, no município de Kipungo. Pais e encarregados de educação estão preocupados com a situação para a qual apelam para a mudança do quadro da parte das autoridades.
No ramo da educação, notamos o fecho de algumas escolas por falta de professor, isto é, na parte sul da comuna e na Mangongua, área desmembrada da Cacula.
O déficit de professores que faz a demanda é uma constatação muito reconhecida pelas próprias autoridades e que tende a agravar diante do aumento da rede escolar por via do PIME. O ensino geral na província da Huila conta com perto de 20 mil professores, número que pode subir ainda no decurso do presente ano, com a previsão do concurso público de admissão de novos agentes para o SEMPROF na Huila. Os investimentos no setor da educação precisam de ser revistos se o país quiser ter um ensino de qualidade.
Um indicador para aferir se as condições melhoraram ou não é só olhar para o orçamento adjudicado ao setor da educação.
Vamos agora para Quilenda, no Kwanza Sul, mais precisamente para a maternidade, 11 de novembro, para falar de um caso muito raro. Trata-se do nascimento de um bebé com aquilo que um médico local chamou de masculinidade feminina. Faz sublinhar a necessidade das mães efetuarem regularmente consultas pré-natais, mas também sublinha a necessidade dos hospitais terem material técnico capaz de detectar estes casos com antecedência. Fernando Caetano.
Denomina-se de masculinidade feminina e o bebê está em bom estado de saúde, mas com hipótese de uma intervenção cirúrgica, como confirma o diretor clínico do hospital, Rui Nelson.
A bebê nasceu com masculinidade feminina. A masculinidade feminina explica-se no contexto seguinte. A criança tem testículo, mas não tem um membro viril, que diz que é macho. Mas tem um canal vaginal por baixo dos testículos. Daí, esse diagnóstico que nós temos. Esses casos são aqueles casos de má formação congênita, mas os endocrinologistas e outros especialistas em ginecologia conseguem desfazer essa situação e meter a criança com o estado normal de um sexo só.
Agora, quanto à atribuição do sexo?
É mais para o sexo feminino, porque ele só tem testículo e não tem um membro viril, mas o canal vaginal está pontuado. A criança está razoável, sem problema nenhum, é um bebê de termo, respira normal, está alinhado no canal vaginal, daí que nós temos masculinidade feminina.
Rui Nelson aconselha a mães a não se absterem das consultas pré-natais.
Nós, nessa altura, damos conselho às mães para participarem das consultas pré-natal, mas o nosso município, as consultas de pré-natais, também não temos meio de diagnóstico. Se tivéssemos um aparelho de ecografia, daí detectávamos a situação muito emergente.
Voz da América, Fernando Caetano, no som.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e em FM vamos ter também, com essas duas rádios da Guiné-Bissau, vamos ter também, como dizia, a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira, amigos ouvintes, é dia do Saúde em Foco. Se quiserem participar, podem enviar perguntas e dúvidas para o nosso WhatsApp 202-251-9466. Crianças de rua, sem educação, com dificuldades de alimentação, são um fenómeno reportado como reflexo da pandemia e crescente pobreza em várias províncias de Angola. O Instituto Nacional de Apoio à Criança, INAC, pede prudência na análise do número de menores nas ruas, que muitos dizem estar a aumentar, mas que o INAC diz que pode não ser verdade. O João Marcos foi investigar a situação em Benguela e começou por falar com várias crianças que vivem junto a um contentor de lixo para se alimentarem.
Saiu na da luz das escadas, por
favor. Em casa não tem nada.
Qual é o vosso bairro?
Na Camunda.
E dormem aqui mesmo na rua?
Sim.
Abel e Pedro, nomes fictícios, fazem parte de grupos de crianças que trocaram o convívio familiar por uma rua de Benguela, bem ao lado de um contentor de lixo que serve de fonte de alimentação. Algo envergonhados, ambos procuram nestas sobras a alternativa ao que chamam de situação difícil nos bairros que abandonaram.
Como é que se alimentam?
As coisas que nos dão, às vezes. Nos dão comida, nos dão.
E no lixo não tem medo da doença?
A comida do lixo nós só põemos as coisas que estão boas, que estão mal alimentadas. Assim, por causa do que é bom para comer, nos apoiamos, comemos.
Estão aqui já há quanto tempo?
Ué, muito tempo. Tipo um ano. Dois anos.
Já, na altura que começou a Covid, é isso?
Ainda a Covid não estava.
A Igreja Católica vê aumentar casos do género, daí que reforça a solidariedade em tempos de pandemia, colocando crianças em centros de acolhimento. A irmã Teresa Sanches é a diretora do lar Santa Paula Fracinete.
Às vezes são cristãos das paróquias que vêm apresentar a situação da criança, da família, e nós vemos, analisamos, discernimos que talvez seja a criança que faça parte do nosso objetivo de educadoras dentro do centro de acolhimento.
O diretor-geral do Instituto Nacional de Apoio à Criança, Paulo Calesse, prefere destacar o que chama de instrumentalização de crianças.
Há também uma falsa ideia de que aumentou o número de crianças de rua. O que constatamos é que muitas dessas crianças na rua são muitas vezes instrumentalizadas pelos adultos. Orientam, até abusam as crianças e forçam-nos a ir à rua. E depois da rua voltam para casa ou o adulto tem que receber aquilo que a criança conseguiu de ofertas na rua.
O que o diretor assume, uma vez abordado sobre o atraso nos 11 compromissos para com a criança, é que a ONU alertara as autoridades para uma situação insustentável.
Eu não sei se eu vou dizer que é um falhaço, né? Na altura que despoletou a questão da Covid, nós fomos alertados pelo secretário-geral das Nações Unidas que vão aumentar os casos de violência doméstica contra a mulher e contra a criança, vão aumentar o caso de crianças que são de rua e de vulnerabilidade social das famílias. Em função disso, nós preparámos-nos numa perspectiva de criar instrumentos de resposta a esta problemática. Não é só Angola.
Em Benguela, por exemplo, o governo provincial começou a juntar opiniões da sociedade civil para uma estratégia tendente a reduzir o fenómeno crianças de e na rua. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu, porque hoje arranca a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, com jogos dos grupos A, B, C e D. O grande jogo do dia é aquele do grupo A, em que o Paris Saint-Germain de Neymar, Messi e Mbappé recebe o campeão inglês, o Manchester City. Vai ser o reencontro de Lionel Messi com o seu antigo treinador no Barcelona, Pepe Guardiola, hoje no comando da equipa inglesa. Recordemos que na primeira jornada deste grupo, o Manchester City bateu o Leipzig da Alemanha por 6-3 e o PSG empatou com o Bruges a um golo. Duas equipas portuguesas estão hoje em ação. O Sporting está no campo do Borussia Dortmund num jogo do grupo C, depois de perder em casa na primeira jornada com o Ajax por cabazada 5-1. O Sporting tem hoje missão muito difícil frente ao Borussia Dortmund, que na primeira jornada foi à Turquia bater o Beşiktaş por 2-1. O Porto recebe o Liverpool num jogo do grupo B, em que na primeira jornada o Liverpool bateu o Milão por 2-1 e o Porto foi à Espanha alcançar um bom resultado, empatar com o Atlético Madrid a 0 golos. Há 2 anos atrás, o Liverpool eliminou o Porto ainda Portugal ganhar por 4-1 e vencendo também a Inglaterra por 2-0. Foi o ano em que o Liverpool se sagrou campeão europeu, mas o treinador do Porto, Sérgio Conceição, disse que isso não conta para nada.
A história e o passado não jogam. Agora, podemos aqui frisar de diferenças teóricas que possam ter, como nós temos 20% ou 30% do orçamento do Liverpool e tudo isso, mas isso amanhã não entra no campo. O que entra no campo é a preparação do jogo, é a estratégia que nós definimos, e a forma como nós vamos estar organizados e sermos tão competitivos como a equipa do Liverpool, que é uma equipa muitíssimo competitiva.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, a fazer ontem a antevisão do jogo de hoje com o Liverpool, jogo do grupo B, em que o atual campeão espanhol, o Atlético Madrid, está em Itália a defrontar o Milão, que está em segundo lugar no campeonato italiano. No grupo D, o Real Madrid tem pela frente o Xerife da Moldávia, que na primeira jornada, no seu primeiro jogo de sempre nesta competição, bateu o Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 2-0. Shakhtar hoje recebe o Inter de Milão, que na primeira jornada perdeu com o Real Madrid por 1-0. Amanhã há mais. Dentro de momentos vamos ter aqui a segunda meia hora da nossa transmissão de 90 minutos. O Ramos Miguel diz-nos que tem uma reportagem interessante a apresentar nessa segunda meia hora.
O secretismo que envolve os acordos entre Moçambique e Ruanda está a levantar a preocupação de que os mesmos possam incluir a extradição de refugiados ruandeses e provocar situações idênticas às ditas ocultas em julgamento na capital moçambicana. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Ouça, portanto, mais pormenores na segunda meia hora. Muito amigos ouvintes, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel, com mais reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo. Eu vou-me despedir, desejando a todos os ouvintes a continuação de um excelente dia, mas continuem com a Voz da América, agora com Amâncio Miguel.
Came back gentle. Hope this ride don't ever end. Go till forever and more. It's these moments that I always enjoy. So I gotta keep going. Fast lane is never slowing, but sometimes you just gotta enjoy the moment. Came back gentle. Hope this ride don't ever end. Go till forever and more. It's these moments that I always enjoy. So I gotta keep going.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington DC. Escuta a emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, várias pessoas feridas no que se pensa ser atentado bombista na Suécia. No Iêmen, rebeldes apoiados pelo Irão avançam sobre importante cidade. O secretário de Estado americano disse ter sido apanhado de surpresa pelo rápido colapso das forças militares do Afeganistão. Junta Militar da Guiné-Conakry anuncia plano de transição. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. É a Voz da América na internet. Estamos no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Envia uma mensagem com o seu nome e o nome da cidade de onde nos fala e nós passaremos a enviar notícias da Voz da América. Uma vez mais, votos de boa escuta. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. As notícias de seguida com o João Santa Rita.
Quatro pessoas ficaram gravemente feridas numa explosão e incêndio na cidade de Gotemburgo, na Suécia, onde a polícia está a investigar se um engenho explosivo foi colocado no local. Pelo menos 16 pessoas foram levadas para um hospital depois de uma explosão esta madrugada ter causado um incêndio no bloco de apartamentos numa zona residencial no centro da cidade. Bombeiros retiraram pessoas do edifício enquanto outras foram vistas a usarem lençóis abarrados para saírem pelas janelas. As autoridades hospitalares disseram que 3 pessoas estão nos cuidados intensivos. Na Suécia tem vindo a aumentar a violência entre gangues de criminosos e ataques com explosivos são agora quase que uma ocorrência semanal em diversas cidades, embora raramente causem vítimas. O primeiro-ministro Stefan Löfven disse ser ainda demasiado cedo para se saber exatamente o que aconteceu. No Iêmen, rebeldes húteis apoiados pelo Irão poderão estar à beira de mudar o rumo da guerra, estando a avançar sobre uma cidade importante no norte do país, o que, segundo peritos, poderá causar uma onda de milhões de refugiados. Centenas de combatentes morreram em violentos combates este mês, depois dos húteis terem intensificado a sua ofensiva para capturar a cidade de Marbi, o último bastião do governo, no norte do país, região rica em petróleo. Cerca de 2 milhões de refugiados já vivem em acampamentos nessa zona, fugidos de outras cidades. Em 2014, recorde-se, os rebeldes capturaram a capital Sana e desde então têm estado envolvidos numa guerra civil, em que o governo internacionalmente reconhecido é apoiado pela Arábia Saudita. A captura de Marib pelos rebeldes apoiados pelo Irão irá permitir que tentem depois avançar para o sul, controlado pelo governo. O Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, está na Arábia Saudita para discutir a situação, deslocando-se também depois aos Emiratos Árabes Unidos. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, disse hoje ao Congresso que o súbito colapso do exército governamental afegão apanhou o Departamento de Defesa americano de surpresa e reconheceu ter havido erros de cálculo na guerra no Afeganistão, incluindo em questões ligadas à corrupção e à moral dos soldados afegãos. Austin falava no início de 2 dias de audiências perante comitês do Senado e da Câmara dos Representantes. O chefe de Estado-Maior do Exército, Mark Milley, reconheceu não ter antecipado a velocidade da tomada de poder pelos Talibã, mas fez notar que os militares tinham vindo a avisar, desde o ano passado, que uma retirada acelerada, sem estar ligada a quaisquer condições, poderia precipitar o colapso do governo e dos militares no Afeganistão. Milley disse que os Talibã permanecem uma organização terrorista que não quebrou as suas relações com a Al-Qaeda, avisou que a reconstituição da Al-Qaeda no Afeganistão é uma possibilidade muito real, algo que poderá acontecer dentro de um ano. No seu testemunho de hoje, o secretário de Defesa Austin saudou o pessoal americano que ajudou a transportar para fora do Afeganistão 124 mil pessoas numa operação em que 13 soldados americanos foram mortos. Um juiz no estado americano de Maryland condenou hoje a prisão perpétua sem possibilidade de libertação condicional Jarros Ramos, que em 2018 matou 5 pessoas num ataque à redação do jornal Capital Gazette, na cidade de Anápolis. Ramos matou o diretor assistente, três jornalistas e uma empregada do sector de vendas num ataque que seguiu uma disputa de longa data sobre uma reportagem em que ele foi mencionado. Uma ação em tribunal de Ramos contra o jornal tinha sido rejeitada. A junta militar, que tomou recentemente o poder na Guiné-Conakry, deu a conhecer uma carta de transição que irá levar de novo o país a um governo civil. A carta identifica quatro instituições ou figuras políticas que vão monitorizar a transição. Nessa carta de transição, o líder que liderou o golpe, Mamadi Doumbouya, irá ser presidente durante esse período de transição, com um governo composto por um primeiro-ministro e ministros civis, nenhum dos quais poderá concorrer às próximas eleições. O Conselho Nacional de Transição terá que ser composto por pelo menos 30% de mulheres e terá também dois vice-presidentes. O chefe do exército argelino acusou o vizinho Marrocos de conspirar contra o seu país e prometeu o que chamou de uma resposta rigorosa e firme num discurso feito hoje numa base militar perto da fronteira. No texto publicado no site do Ministério da Defesa, Saïd Chanegriah disse, e passamos a citar, que Marrocos é um regime expansionista que foi longe demais nas suas conspirações e campanhas de propaganda subversiva que visam reduzir o papel regional da Argélia, esgotar as suas capacidades, impedir o seu desenvolvimento e minar a unidade do seu povo. Chanegriah acusou os inimigos da Argélia de recrutarem traidores como espiões para enfraquecer a Argélia por dentro e pressioná-la a renunciar aos seus princípios.
Em Angola, alguns profissionais da comunicação social pedem mudança de consciência para o exercício jornalístico, ético e deontológico.
Cobri as eleições em 1992, cobri todo o processo de paz a partir de 91. Cobri as eleições em 2008, em 2012 e 2017. Nunca tinha visto uma imprensa tão parcializada, uma imprensa tão posicionada de forma escancarada a favor de um dos protagonistas da cena política. Eu nunca tinha visto uma imprensa tão parada, tão dividida e tão descredibilizada.
Reportagem de Emanuel, segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. O secretismo que envolve os acordos entre Moçambique e Ruanda está a levantar a preocupação de que os mesmos possam incluir a extradição de refugiados e provocar situações idênticas às dívidas ocultas em julgamento na capital moçambicana. Reporta também a partir de Maputo, o Ramos Miguel.
Os presidentes moçambicano Filipe Nyusi e do Ruanda Paul Kagame assinaram semana passada em Cabo Delgado um memorando de entendimento que, segundo alguns setores da opinião pública moçambicana, inclui a extradição de refugiados ruandeses para aquele país. Não se diz quais são as áreas cobertas por esse memorando, nem em que condições o mesmo é feito, pelo que fica esta suspeição de que algo estranho esteja a ser tratado entre os dois líderes, afirmou o sociólogo Francisco Matinho. Ele criticou o fato de se ter organizado, nas suas palavras, uma grande festa numa província onde milhares de pessoas afetadas pela guerra enfrentam uma grave falta de alimentos e de outros bens essenciais. Para António Timba, quadro sênior da RENAMO, é muito preocupante o secretismo que envolve os acordos entre Moçambique e o Ruanda, porque apesar de a paz ser fundamental, as coisas devem ser feitas de forma transparente e legal.
Ninguém está percebendo o que está acontecendo. O mais importante para nós é, na verdade, a paz. Agora, que as coisas deviam ser feitas de forma legal, isso sim. Deviam se comunicar, os sindicatos, deviam se falar na Assembleia e ter testemunha. Temos esse julgamento aqui. Por causa disso, quando passam por cima, onde devia passar a falar as coisas. Vamos dar um passo assim, para todos acompanharmos e para quando acontecer alguma coisa amanhã, não haver acusação.
Há quem afirme que a visita de Paul Kagame a Cabo Delgado foi marcada por almoços e jantares que podem ter sido mais caros do que se podia esperar. Não tenho nada contra almoços nem jantares, mas fazer isso numa província onde se sabe que há pessoas muito necessitadas, penso que não faz sentido, considerou por seu turno o professor Tomás Jubice. O secretário-geral do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, José Manuel, disse preocupado com a falta de informação referente aos entendimentos entre Maputo e Kigali, anotando que foi o secretismo que originou as dívidas ocultas.
Ficamos preocupados
assinadas com a intenção desse tipo de acordo. Nós sabemos, no mundo, ninguém apoia outro sem interesses por detrás. Isso poderá nos custar caro e muito preocupante. Sabemos também que Paulo Kagame sempre teve a cultura de perseguir opositores e não gostaríamos que Moçambique passasse exatamente essa experiência. Deve embora também faz iguais, mas ainda seguir os passos do Ruanda não nos ajudaria. Estamos muito preocupados e queremos saber exatamente se esses acordos, da forma como estão sendo assinados, poderão criar mais custos do que nós imaginamos.
Entretanto, fonte do Ministério Moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação garantiu que não existe qualquer acordo que inclua a extradição de cidadãos ruandeses para o seu país. Os acordos que existem são nos domínios do comércio, agricultura, defesa e segurança e investimento, disse fonte citada. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de Washington, em missão vespertina da Voz da América. Gregório Leão, ex-chefe da Secreta Moçambicana e embaixador em Portugal, continua em julgamento em Maputo. Ele é acusado de crimes financeiros no escândalo das dívidas ocultas. William Mapote segue o julgamento na cadeia de máxima segurança na BO, município da Matola.
Onde foram parar os 500 dos 800 milhões de dólares de crédito contraídos pela Imatum, a empresa moçambicana do Atum, no âmbito das dívidas ocultas? A auditoria independente da Grol não encontrou os rastros. Gregório Leão, antigo diretor-geral da Secreta, responde à questão.
Sim, disseram todos eles que não receberam nenhum meio militar com esses, desses 500 milhões que alegam de Neymar, que foi para comprar meios militares. Daí pergunto, que material compraram com 500 milhões de dólares?
Por isso eu disse, veratíssimo, sobre esse assunto, o Antônio Carlos lá trazer todos esses pormenores aqui. E se calhar documentado até melhor do que ele.
Muito bem. Obrigado, então,
no último dia da sua audição, Gregório Leão, acusado dos crimes de branqueamento de capitais, peculato e associação para delinquir, foi confrontado com vários aspectos incriminatórios. As suas respostas foram regra geral no mesmo sentido.
Eu não vou detalhar qual é a atividade concreta que nós havíamos de fazer ali. Seria assim, porque é atividade de inteligência.
Tal como no primeiro dia, não faltaram momentos de tensão entre o tribunal e o arguido.
Não fala de comando conjunto, não fala de comando operativo, diz não se recorda onde foi criado.
Meritíssimo.
Não é isso que disse?
Já é sentença esta?
Não, estou perguntando.
Não, porque parece uma sentença.
Não, estou a perguntar. Não disse?
Não.
Não disse aqui?
Não, deixa-me falar, meritíssimo. Eu quero explicar.
Sim,
estamos aqui ao vivo, o público quer saber.
Sim, mas a minha pergunta primeiro
quer saber,
agora é...
Deixa-me falar sobre... Estamos a falar de dívidas.
Sim.
Eu comecei ontem.
Sim.
Queria
mas a
falar.
Pergunta agora é a seguinte.
Queria contextualizar isso.
Sim, mas a
mas
pergunta agora
estava a cortar
é
palavra, dizer... Porque alguém disse isto. Está a verdade, está lá. Aqui não há verdade.
Eu não
é
disse isso. Que alguém disse isso.
Está a fazer sentença logo.
Não disse isso. Não é verdade.
Olha.
António Carlos do Rosário será o último arguído. Será ouvido quinta e sexta-feira. Espera-se que dele venham revelações sobre todo o calote, caso não alinhe na estratégia de silêncio e negação. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. O William que cobre aqui para a Voz da América o julgamento do caso das dívidas ocultas em Moçambique. E continuando com notícias, vou agora ao contacto do Álvaro Lugero Andrade, que faz a atualização em relação a outros países de língua portuguesa. Álvaro.
Amancio Miguel, começamos na Guiné-Bissau, onde a Procuradoria-Geral da República pediu hoje aos familiares das vítimas da greve do setor da saúde para apresentarem queixa nas delegacias locais do Ministério Público. Em comunicado, aquele órgão instou os pacientes, alegadas vítimas dessa paralisação, e cito, a denunciarem os profissionais de saúde que lhes recusem atendimento por estarem em cumprimento com as suas obrigações profissionais. Esta reação surge ao que os médicos, enfermeiros e técnicos chamaram de boicote, iniciado na semana passada, através de uma paralisação tendo deixado de comparecer aos hospitais e centros de saúde guineenses sem garantir os serviços mínimos no início. Após a intervenção da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, passaram então a garantir a assistência mínima. Os técnicos de saúde reclamam o pagamento de salários e subsídios em atraso, o seu enquadramento no chamado Estatuto da Carreira Médica e ainda a melhoria de condições laborais nos centros de atendimento de doentes com a Covid-19. O governo considera a iniciativa como tendo motivações políticas por parte dos líderes dos sindicatos que representam os técnicos de saúde. Entretanto, em São Tomé e Príncipe, a Polícia Judiciária anunciou hoje a detenção, no sábado passado, de dois cidadãos da Guiné-Bissau no aeroporto de São Tomé, com um total de 279 cápsulas de cocaína, cerca de 5 quilos no estômago. Eles vinham de Brasília e tinham feito escala em Lisboa. Foi também detido um cidadão santomense considerado o cérebro da operação e que tinha na sua posse, segundo a Polícia Judiciária, materiais informáticos diversos e vários documentos pessoais de terceiros, com destaque para a apreensão de vários passaportes cabo-verdianos e santomenses.
Obrigado, Álvaro. O Álvaro volta à antena dentro de sensivelmente 20 minutos para a terceira parte da nossa emissão vespertina. Destaque para a página dedicada à política aqui nos Estados Unidos com o João Santa Rita. O cenário mediático em Angola piorou nos últimos 20 anos, concluem alguns jornalistas. Presidente da Carteira de Jornalistas, Sindicato de Jornalistas Angolanos e MISA pedem a mudança de consciência dos profissionais para um exercício jornalístico ético e deontológico. Reportagem de Manuel José.
Qual deve ser a postura do jornalista na cobertura das eleições em 2022? Este foi o tema organizado pela Comissão da Carteira e Ética e pelo Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Uma das conclusões saídas no encontro entre profissionais da classe foi o da implementação nos próximos 3 meses dos conselhos de redação em todos os órgãos de comunicação do país. Luiz Argério, presidente da Comissão da Carteira e Ética, uma das preletoras, disse não ter memória de um cenário mediático tão tenso como o que se vive atualmente em Angola.
Cobri as eleições em 1992, cobri todo o processo de paz a partir de 91. Cobri as eleições em 2008, em 2012 e 2017. Nunca tinha visto uma imprensa tão parcializada, uma imprensa tão posicionada de forma escancarada a favor de um dos protagonistas da cena política. Eu nunca tinha visto uma imprensa tão parada, tão dividida e tão descredibilizada. Nós, jornalistas, agimos em contramão, fazemos um mau serviço em obediência às chamadas ordens superiores ou pão dos filhos, como foi dito em Angola. Como é que contornamos isso? Evocando a cláusula de consciência que está presente tanto no Código de Ética e Deontologia quanto na Lei de Imprensa, na Lei de Estatuto dos Jornalistas.
A presidente da Carteira dos Jornalistas dá exemplo em como há 20 anos a imprensa era menos descredibilizada como hoje.
Em 92, o Dr. Savimbi era presidente da UNITA. Saídos da Guerra Civil, deu uma entrevista de 4 páginas no Jornal da Angola, que era o único diário do país. Não havia imprensa privada. Em 2003, da quando do Congresso da UNITA, houve debates na mídia. Lembro que a TPA, no programa Em Foco, para debater a questão das candidaturas. O Jornal da Angola deu 1 página.
Teixeira Cândido, do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, concorda com a tese de Luiz Rogério e vai mais longe.
O cenário é crítico, o cenário é de tensão, é de receio por parte de jornalistas, colegas dos órgãos públicos, de que a qualquer momento podem serem agredidos. Nós estamos a falar de uma situação que alguém tenha visto nos últimos 20 anos. É crítica a situação e impõe de nós um reposicionamento.
Teixeira Cândido defende que só os jornalistas podem solucionar isso, sendo e só jornalistas, abstendo-se de tomar partido A ou B. Quem também manifesta preocupação com o atual clima é André Mussamo, o presidente do MIS Angola.
Não me lembro de ter visto um clima tão tenso, uma animosidade tão elevada como a que já vou vendo agora, quase 1 ano antes. Quase que já linchamento de pessoas, já ânimos exaltados e, infelizmente, os jornalistas estão a dormir à sombra da bananeira. Talvez, até que um dia, que diabo seja surdo, aconteça uma fatalidade.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, terça-feira, destaque para a política americana com João Santa Rita.
Os vídeos de dezenas de milhares de imigrantes ilegais acampados dentro dos Estados Unidos, perto da localidade Del Rio, no Texas, reverberaram através da América, fazendo aumentar as pressões sobre a administração Biden quanto à sua política de imigração. Desde que Biden assumiu a presidência, mais de 1 milhão de imigrantes ilegais foram interceptados na fronteira sul dos Estados Unidos a tentarem entrar no país. Há vários meses atrás, foram vídeos de milhares de pessoas em grupos de centenas ou mesmo milhares a saírem de países da América Central para atravessarem o México em direção à fronteira dos Estados Unidos. E agora surgem os vídeos desta multidão de cerca de 30 mil imigrantes ilegais do Haiti, muitos deles que já viviam na América do Sul, subitamente a atravessarem o Rio Grande e a acamparem dentro dos Estados Unidos. E isso fez, por assim dizer, trazer ao de cima as insuficiências da política da administração Biden, que, no seu início, pôs termo a um acordo com o México para se impedir a entrada dessas caravanas de imigrantes no país, pôs fim à construção do muro com o México tão apregoado por Donald Trump. A vice-presidente Kamala Harris foi nomeada para liderar uma força-tarefa para, no dizer oficial, averiguar as causas da crise, isto há alguns meses atrás. Ela deslocou-se ao México para conversações com as autoridades deste país, por onde passam os imigrantes a caminho dos Estados Unidos, e apesar de ter feito um apelo público para os imigrantes não irem para os Estados Unidos, isso em nada fez abrandar a crise, alimentada, dizem muitos, pela percepção que a administração Biden tinha facilitado a entrada no país dos imigrantes. O que é verdade é que, mesmo sem o anunciar, a administração Biden começou recentemente a deportar imigrantes ilegais, sob pretexto das leis de proteção contra o coronavírus. Mas o debate intensificou-se durante os últimos dias, porque os números não abrandam. No passado dia 13 foi anunciado que oficialmente foram interceptados diariamente na fronteira com o México uma média de 6.177 imigrantes ilegais. Em agosto, o número total de imigrantes apreendidos foi de mais de 200 mil, um número recorde nos últimos 20 anos. O secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, defendeu na televisão a política do presidente Biden, afirmando que ele está a cumprir as leis federais e está de acordo com o que chamou de ser uma das tradições mais orgulhosas dos Estados Unidos, nomeadamente a de permitir que imigrantes entrem no país para buscarem asilo e segurança da instabilidade nos seus países. O governador do Texas, Greg Abbott, acusou por seu turno Mayorkas e o presidente Joe Biden de abandonarem qualquer pretensão de garantirem a segurança da fronteira e, em vez disso, enviar uma mensagem ao mundo dizendo que a fronteira dos Estados Unidos está aberta. Michael McCaul é um congressista do Texas e apoiou esta posição do seu governador.
They got word, you know, the fact that, you know, with the Biden administration we have an open border policy.
A informação espalhou-se que na administração Biden há uma política de fronteira aberta. Venham.
Come on in.
Eram palavras de Michael McCaul, congressista do Texas. Mayorkas, o secretário de Segurança Interna, disse que cerca de 12 mil daqueles imigrantes haitianos foram libertados sob promessa de comparecerem em escritórios dos serviços de imigração nos próximos 60 dias para iniciarem audiências sobre o seu pedido de asilo. O problema jaz em que estatísticas governamentais indicam que 44% dos imigrantes ilegais que recebem esse benefício nunca mais comparecem em qualquer escritório dos serviços de imigração. Especialistas dizem que essa percentagem é, na verdade, muito maior. Por outro lado, a administração Biden foi também criticada por membros do seu próprio partido depois de vídeos mostrarem elementos da Guarda de Fronteira a cavalo a perseguirem imigrantes que tentavam entrar nos Estados Unidos. Juan Williams, comentarista da cadeia de televisão Fox, defendeu a posição da administração Biden.
I don't think that it's the case that President Biden has created a magnet with his immigration policy. I think that it's clearly the case that his tone is far different than the grotesque kind of inhumane rhetoric we heard from President Trump.
Eu não penso que isto seja um caso em que o presidente Biden tenha criado uma barra magnética para atrair os imigrantes com a sua política de imigração. Penso que é claramente o caso em que a política dele é muito diferente da grotesca e desumana retórica que ouvimos do presidente Trump, separando famílias e outras coisas do género, e falar sobre o muro. Mas tanto republicanos como democratas, penso que todos dirão o mesmo, que de facto as políticas de Biden sobre a imigração são muito mais próximas das políticas de Trump em termos de policiamento agressivo, de elevado número de pessoas que são deportadas E isso é algo com que os democratas, aliás, não se sentem muito confortáveis. Vimos isto esta semana e é por isso que se diz que ambos os lados criticam a política de Biden.
We saw that this week. That's why you're saying both sides are critical of Biden's policy. But again, remember, we saw surges previous to this, previous to Biden.
Mas lembrem-se, vimos aumentos anteriormente, vimos aumentos antes de Biden. De momento, os haitianos estão a fugir de situações desesperadas, alguns deles de consequências económicas da Covid e catástrofe natural que atingiu o Haiti. Ao contrário de Trump, o sistema não está a ser ignorado e as pessoas estão a ser alvo de um processo. E agora diz-se que temos uma crise. O facto é que, ao abrigo da lei, essas pessoas têm direito a esse processo. O Congresso deve atuar se quer mudar a lei.
Those people under law should be given their process. Congress should act if they want to change the law.
Eram palavras de Juan Williams, da cadeia de televisão Fox. O governador do Texas disse que, devido à inação do governo federal, o governo do Texas e a sua polícia vão ter que tomar medidas para impedir a imigração ilegal. Para isso, ele poderá contar com o apoio de outros estados do sul do país. Para a administração Biden, isto é um problema que pode ter consequências políticas. Uma sondagem do Centro de Investigação Pew, independente, revelou que 37% dos americanos não têm nenhuma confiança e outros 20% não têm muita confiança que a administração Biden saiba como resolver o problema da imigração ilegal. E isto é uma má notícia para o presidente Biden, pois as sondagens indicam que, pela primeira vez desde que assumiu a presidência, o apoio do eleitorado caiu para menos de 50%.
Yasmin Mohamed, de 23 anos de idade, é voluntária na Silver Lining Kenya, uma organização que defende os direitos de raparigas e mulheres no condado de Garissa. Ela está focada em erradicar a prática ilegal e prejudicial da mutilação genital feminina. Ela e outras ativistas se juntaram à iniciativa do governo para acabar com os casos de mutilação genital feminina. O número de casos aumentou quando a pandemia de coronavírus forçou o encerramento de escolas, principalmente nas comunidades somalis em Garissa.
Durante a Covid ficamos juntos, então foi quando os pais perceberam que essas crianças estão a crescer. Então as mais novas deveriam ser submetidas ao corte. E para os que estão na puberdade é quando você vê, oh, esta aqui pode casar.
A prática da mutilação genital continua ilegal no Quênia, com o governo a se comprometer a erradicá-la até o final de 2022, 8 anos antes do prazo global de 2030. Marca Kassim, uma líder comunitária envolvida no resgate de meninas daquela prática, diz que ainda acontece em lugares como Garissa por causa de fortes crenças culturais e religiosas.
The Somali culturals, they believe if a girl doesn't go.
A cultura somali acredita, eles acreditam que uma menina que não passa pela circuncisão, ela é como alguém que não está limpa, é uma pessoa suja. Eles também acreditam que uma menina que não passa pela circuncisão também não é pura para fazer as orações.
O Conselho contra a Mutilação Genital, criado pelo governo keniano, lidera a campanha contra essa prática prejudicial. A presidente deste conselho, Bernadette Lulujo, diz que manter as escolas abertas é fundamental para combater o problema, mas também existem outros desafios.
O único grande desafio que temos é que as meninas estão a ser levadas para o corte ainda muito novas, quando não entendem o que aconteceu com elas. Então as comunidades estão realmente a criar novas maneiras de fugir da lei.
Ainda assim, as autoridades do Quênia dizem que os esforços do governo e defensoras das raparigas vão manter o país no caminho certo para acabar com a prática.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é terça-feira, 28 de setembro. Aos microfones, Álvaro Rugello Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos no computador, telemóvel ou tablet na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a Redação Central da Voz da América, o nosso número é WhatsApp. +1 202 251 9467. Esta emissão é assegurada por Léo Sarrigo. Já da unidade mundial, várias pessoas feridas no que se pensa ser um atentado bombista na Suécia. No Iémen, rebeldes apoiados pelo Irão avançam sobre importante cidade. O secretário de Defesa dos Estados Unidos diz ter sido apanhado de surpresa pelo rápido colapso das forças militares no Afeganistão. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Mais à frente, a crise na fronteira entre o México e os Estados Unidos e também a nossa página da saúde. Mas comecemos na Guiné-Bissau, onde a Procuradoria-Geral da República pediu hoje aos familiares das vítimas da greve do setor da saúde que apresentem queixa nas delegacias locais do Ministério Público. Em comunicado, aquele órgão instou os pacientes, alegadas vítimas dessa paralisação, e cito, a denunciar os profissionais de saúde que lhes recusem atendimento, fim de citação, por estarem em cumprimento com as suas obrigações profissionais, diz a Procuradoria. Os médicos, enfermeiros e técnicos de apoio médico iniciaram na semana passada uma paralisação, tendo deixado de comparecer aos hospitais e centros de saúde sem garantir os serviços mínimos, que foram então retomados depois da intervenção da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau. Os técnicos de saúde reclamam com o que chamam de boicote, o pagamento de salários, subsídios e atrasos, o seu enquadramento no chamado Estatuto da Carreira Médica e ainda a melhoria de condições laborais nos centros de atendimento de doentes com a Covid-19. O governo considerou que a iniciativa tem motivações políticas por parte dos líderes dos sindicatos, enquanto o presidente Umaro Sissoko Embalo chamou o boicote de ato terrorista. Em São Tomé e Príncipe, a Polícia Judiciária anunciou hoje a detenção, no sábado passado, de dois cidadãos de Guiné-Bissau no aeroporto de São Tomé, com um total de 279 cápsulas de cocaína, cerca de 5 quilos, no estômago dos dois. Foi também detido um cidadão santomense considerado o cérebro da operação e que tinha na sua posse materiais informáticos diversos e vários documentos pessoais de terceiros, com destaque para a apreensão de vários passaportes cabo-verdianos e santomenses. Em Moçambique, o secretismo que envolve os acordos entre Maputo e Kigali está a levantar a preocupação de que os mesmos possam incluir a extradição de refugiados ruandeses e provocar situações idênticas às vidas ocultas em julgamento na capital moçambicana. O governo já disse que não. A sociedade civil, no entanto, quer conhecer os acordos visando a transparência do processo. Ramos Miguel tem a reportagem.
Os presidentes moçambicanos e do Ruanda, Paul Kagame, assinaram semana passada em Cabo Delgado um memorando de entendimento em segundo agosto pela União Pública Moçambicana, incluindo a extensão de refugiados ruandeses para aquele país. Não se diz quais são as áreas cobertas por esse memorando, nem em que condições o mesmo vai ser. Pelo que fica esta suspeição de que algo estranho esteja implantado entre os dois líderes, afirmou o sociólogo Francisco Ele criticou o fato de ter organizado, nas suas palavras, uma grande festa numa província onde milhares de pessoas afetadas pela guerra enfrentam uma grave parte de alimentos e de outros bens essenciais. Para António Temba, quadro sênior da RENAM, é muito preocupante o secretismo que envolve os acordos entre Moçambique e Ruanda, porque apesar de a paz ser fundamental, as coisas devem ser feitas de forma transparente e legal.
Ninguém está percebendo o que está acontecendo. O mais importante para nós é, na verdade, a paz. Agora, se as coisas deviam ser feitas de forma legal, deviam se comunicar, os deputados, deviam falar com a Assembleia, deviam ser testemunhas, temos esse julgamento aqui, por causa disso.
O secretário-geral do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, José Manuel, disse preocupado com a falta de informação referente aos entendimentos entre Maputo e Kigali, anotando que foi o secretismo que originou as dívidas ocultas.
Estamos preocupados com a intenção desse tipo de acordo. Nós sabemos que no mundo ninguém apoia outro sem interesses por detrás. Isso poderá nos custar caro e muito preocupante. Sabemos também que o Paulo Kagame sempre teve a cultura de perseguir opositores e não gostaríamos que Moçambique fosse exatamente essa experiência. Deve embora também pode iguais, mas ainda a seguir os passos do Ruanda não nos ajudaria muito. Estamos muito preocupados e queremos saber exatamente se esses acordos, da forma como estão sendo assinados, poderão criar mais custos do que nós imaginamos.
Entretanto, o fato do Ministério Sanitário dos Negócios Estrangeiros e Cooperação garantiu que não existe qualquer acordo que inclua a extradição de cidadãos ruandeses para o seu país. Os acordos que existem são os domínios do comércio e da agricultura.
De Moçambique, falemos agora do cenário da imprensa em Angola, que, segundo profissionais da comunicação social, piorou nos últimos 20 anos. E eles temem pelo seu futuro. Manuel José, desde Luanda.
Qual deve ser a postura do jornalista na cobertura das eleições em 2022? Este foi o tema organizado pela Comissão da Carteira Ética e do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Uma das conclusões saídas no encontro entre profissionais da classe foi o da implementação nos próximos 3 meses dos conselhos de redação em todos os órgãos de comunicação do país. Luís Argelo, presidente da Comissão da Carteira Ética, uma das predatórias disse não ter memória de um cenário mediático tão tenso como o que se vive atualmente em Angola.
Cobri as eleições em 1992, cobri todo o processo de paz a partir de 91. Cobri as eleições em 2008, em 2012 e 2017. Nunca tinha visto uma imprensa tão parcializada, uma imprensa tão posicionada de forma escancarada a favor de um dos protagonistas da cena política. Eu nunca tinha visto uma imprensa tão parada, tão dividida, tão descredibilizada. Nós, jornalistas, agimos em contramão, fazemos o nosso serviço em obediência às chamadas ordem superior ou pão dos filhos, como foi dito em Angola. Como é que contornamos isso? Evocando a cova de consciência que está presente tanto no Código de Ética e de Deontologia quanto na Lei de Imprensa, na Lei de.
A presidente da carteira dos jornalistas dá exemplo em como há 20 anos a imprensa era menos descredibilizada como hoje.
Em 92, o doutor Savimbi era presidente da UNITA. Saído da Guerra Civil, deu uma entrevista de 4 páginas, no Novo Angola, que era o único diário do país. Não tinha imprensa privada. Em 2003, quando o Congresso da UNITA, houve debates na linha, a PPA no Tijuana entrou para debater a questão das candidaturas. O Novo Angola deu uma página.
Teixeira Cândido, do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, concorda com a tese de Luís Rogério e vai mais longe.
O cenário é crítico, o cenário é de tensão, é de receio por parte de jornalistas, colegas dos órgãos públicos, de que a qualquer momento podem ser agredidos. Nós estamos a falar de uma situação que alguém tenha visto nos últimos 20 anos. É crítica a situação e impõe de nós um reposicionamento.
Teixeira Cândido defende que só os jornalistas podem solucionar isso, sendo e só jornalistas, abstendo-se de tomar partido A ou B. Quem também manifesta preocupação com o atual clima é André Moussamon, o presidente do Miss Angola.
Não me lembro de ter visto um clima tão tenso, uma animosidade tão elevada como a que já vou vendo agora, quase um ano antes. Quase já linchamento de pessoas, já ânimos exaltados e, infelizmente, jornalistas estão a dormir à sombra da bananeira. Talvez, até que um dia, criado ser surdo, aconteça uma fatalidade.
A partir de Luanda para Foz, da América, Manuel José.
Continua a acompanhar a Voz da América nesta terça-feira, 28 de setembro, é dia de política na América, uma rubrica assinada semanalmente pelo João Santa Rita, que hoje fala sobre a crise na fronteira entre o México e os Estados Unidos e o seu impacto na política interna. Fronteira sul dos Estados Unidos tentaram entrar no país. Há vários meses atrás, foram vídeos de milhares de pessoas em grupos de centenas ou mesmo milhares a saírem de países da América Central para atravessarem o México em direção à fronteira dos Estados Unidos. Embora, sejam os vídeos desta multidão, cerca de 30 mil imigrantes ilegais no Haiti, os deuses que já vivem na América do Sul, subitamente a atravessarem o Rio Grande e a acamparem dentro dos que, no seu início, pôs termo a um acordo com o México para impedir a entrada dessas caravanas de imigrantes no país, pôs fim à construção do muro com o México, tão apoiado e apoiado ao Trump. A vice-presidente Kamala Harris, nomeada para liderar uma força-tarefa para, dizer oficial, regular as causas da crise, isto há alguns meses atrás. Ao México para concessões com as autoridades dos países, como passam os imigrantes a caminho dos Estados Unidos, e apesar de ser feito no tempo todo, os imigrantes não iam para os Estados Unidos. Isso nada fez agravar a crise, alimentada, dizem muitos, pela percepção que a administração Biden tinha facilitado a entrada no país dos imigrantes. O que é verdade é que, mesmo sem anunciar, a administração Biden começou recentemente a deportar imigrantes ilegais, segundo um texto das leis de imigração contra o coronavírus, mas o debate intensificou-se durante os últimos dias. Os números, lembram? No passado dia 13, foi anunciado que oficialmente foram interceptados diariamente na fronteira com o México, uma média de 6.157 imigrantes ilegais. Em agosto, o número total de imigrantes apreendidos foi de mais de 200 mil. Número recorde dos últimos 20 anos. O secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, defendeu na televisão a política do presidente Biden, afirmando que ele está a cumprir as leis federais e está, de acordo com o que chamou ser uma das tradições mais orgulhosas dos Estados Unidos. Imediatamente, a de permitir que imigrantes entrem no país para buscar asilo e segurança da estabilidade dos seus filhos. O governador de Texas, Greg Abbott, presidente Joe Biden de abandonarem qualquer pretensão de garantirem a segurança da fronteira e, em vez disso, enviar uma mensagem ao mundo dizendo que a fronteira dos Estados Unidos está aberta. Michael McCaul é um congressista do Texas e apoiou esta posição do seu governador. A informação espalhou-se que, na administração Biden, há uma política de fronteira aberta. Eram palavras de Michael McCaul, congressista do Texas. Mayorkas, secretário de Segurança Interna, disse que cerca de 12 mil daqueles imigrantes haitianos foram libertados sob promessa de comparecerem em escritórios dos serviços de imigração nos próximos 60 dias para iniciarem audiências sobre o seu pedido de asilo. O problema já é que estatísticas governamentais indicam que 44% dos imigrantes ilegais recebem esse benefício nunca mais comparecem em qualquer escritório de serviços de imigração, o que se justifica essa porcentagem é, na verdade, muito grande. Por outro lado, a administração Biden foi também criticada por membros do grupo de partido que têm pedido de mostrar um documento da guarda de fronteira a cavalo a perseguir imigrantes que tentavam entrar nos Estados Unidos. Juan Williams, comentarista da cadeia televisão Fox, defendeu a posição da administração Biden.
President Biden has created a magnet with his immigration policy. I think that it's clearly the case that his tone is far different than the protest kind of inhumane rhetoric of President Trump.
Eu não
penso que isto seja um caso em que o presidente Biden tenha criado uma barra magnética para atrair os imigrantes do sul do mundo. Penso que é claramente um caso em que o Trump perdeu a mão de Trump. Mas no texto, semana retórica que ouvimos do presidente Trump, separando famílias e outras coisas do género, falar sobre isso. Mas tanto republicanos como democratas, penso que todos viram o mesmo, que de facto as políticas de Biden sobre a imigração são muito mais próximas dos políticos de Trump. Isso é algo que os democratas, aliás, não se sentem muito preocupados. E existe nesta semana, e é por isso que se sentem os candidatos que não ficam aqui. Mas lembrem-se, vimos aumentos anteriormente, vimos aumentos antes do Biden. No momento, os haitianos estão a fugir de situações desesperadas. Alguns deles, com consequências económicas da qual vivem e catástrofes naturais que atingem o Haiti. Ao contrário do plano do sistema, não está a ser ignorado. As pessoas estão a ser alvos desse processo. E agora diz-se que temos uma crise. O facto é que, ao abrigo da lei, essas pessoas têm direito a esse processo. O Congresso deve apelar se quer mudar a lei. Eram palavras de John Williams, da cadeia de televisão Fox. O governador do Texas disse que, devido à inação do governo federal, o governo do Texas e a sua polícia vão ter que tomar medidas para impedir a imigração ilegal. Para isso, ele poderá contar com o apoio de outros estados do sul do país. Para a administração de Biden, isto é um problema. Pode ter consequências políticas. Uma sondagem do Centro de Investigação do Rio, em novembro, revelou que 37% dos americanos tem nenhuma confiança, e outros 20% têm a mesma confiança que a administração Biden saiba como resolver o problema da imigração global. E isto é uma má notícia para o presidente Biden, pois as sondagens indicam pela primeira vez desde que assumiu a presidência o apoio do eleitorado caiu para menos de 50%.
Da política para a saúde, hoje o Amancio Miguel fala-nos do pedido das farmacêuticas Pfizer e BioNTech para o uso da sua vacina da Covid-19 em crianças dos 5 a 11 anos de idade. Também a OMS lança um plano global contra a meningite.
Os fabricantes de vacina da Covid-19, Pfizer e BioNTech, disseram nesta terça-feira que irão solicitar formalmente a autorização do governo dos Estados Unidos para o uso de sua vacina de emergência em crianças entre 5 e 11 anos. As empresas anunciaram o seu plano depois de enviar os dados do teste inicial da vacina para a entidade americana que regula alimentos e medicamentos na semana passada. Aquelas duas empresas disseram que os dados do ensaio envolvendo mais de 2 mil pessoas mostraram que a vacina era segura e eficaz para a faixa etária. A entidade reguladora de alimentos e medicamentos aqui nos Estados Unidos autorizou anteriormente a vacina para uso de emergência em adolescentes entre os 12 e 15 anos, ao mesmo tempo que aprovou totalmente para os maiores de 16 anos. Uma aprovação rápida poderia ajudar a aliviar o potencial aumento de casos neste outono, numa época em que as escolas já foram reabertas em todo o país. As infecções por coronavírus em crianças atingiram seu ponto mais alto no início deste mês, de acordo com a Academia Americana de Pediatria. As crianças são menos suscetíveis a casos graves de Covid-19, mas especialistas em saúde dizem que elas podem espalhar o coronavírus para outras pessoas. Estamos no espaço de saúde aqui na Voz da América. Foi hoje lançada a estratégia global para combater a meningite, que é a primeira, uma doença que mata milhares de pessoas todos os anos. A iniciativa é liderada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e por várias entidades parceiras, reporta a ONU News. As metas incluem eliminar surtos da meningite bacteriana até 2030, que é a forma mais fatal da doença, e reduzir 70% das mortes no mesmo período. A Organização Mundial da Saúde diz que a estratégia tem o potencial de salvar mais de 200 mil vidas todos os anos. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse ser o momento de combater a meningite de uma vez por
jovens que, de ampliar consciência e o acesso a vacinas, a liderança e pesquisas e inovação. Tedros lembra que o reagido pode ser fatal ou deixar o paciente muito debilitado, causando sérias consequências económicas, sociais e de saúde. A inflamação das membranas do redor do cérebro e da medula espinhal é causada por uma infecção bacteriana ou viral. A forma bacteriana é a mais perigosa, segundo a Organização Mundial de Saúde, chegando a matar 250 mil pessoas por ano, a maioria crianças e jovens. Entre os pacientes que sobrevivem, um entre cinco acabam tendo consequências a longo prazo, incluindo convulsões, perda da audição ou da visão, danos neurológicos ou cognitivos. Na última década, todas as regiões do mundo tiveram surtos de meningite, mas países da África Subsaariana são os mais afetados. A OMS lembra que já existem vacinas para evitar a infecção, mas muitas nações ainda precisam de incluir o imunizante nos seus planos nacionais de vacinação. E para terminar, vamos recordar alguns sintomas comuns da meningite, que incluem febre alta repentina, forte dor de cabeça, pescoço rígido, confusão mental e dificuldade de concentração, convulsões e falta de apetite. Assim foi. Saúde aqui na Voz da América comigo, Amães Miguel. Até para a semana.
Quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita regressa agora com o resumo das notícias internacionais.
Quatro pessoas ficaram gravemente feridas numa explosão e incêndio na cidade de Gotemburgo, na Suécia, onde a polícia está a investigar se um engenho explosivo foi colocado no local. Pelo menos 16 pessoas foram levadas para um hospital depois de uma explosão esta madrugada ter causado um incêndio no bloco de apartamentos numa zona residencial no centro da cidade. Bombeiros retiraram pessoas do edifício enquanto outras foram vistas a usarem lençóis abarrados para saírem pelas janelas. As autoridades hospitalares disseram que 3 pessoas estão nos cuidados intensivos. Na Suécia tem vindo a aumentar a violência entre gangues de criminosos e ataques com explosivos são agora quase que uma ocorrência semanal em diversas cidades, embora raramente causem vítimas. O primeiro-ministro Stefan Löfven disse ser ainda demasiado cedo para saber exatamente o que aconteceu. No Iémen, rebeldes húteis apoiados pelo Irão poderão estar à beira de mudar o rumo da guerra, estando a avançar sobre uma cidade importante no norte do país, o que, segundo peritos, poderá causar uma onda de milhões de refugiados. Centenas de combatentes morreram em violentos combates este mês, depois dos húteis terem intensificado a sua ofensiva para capturar a cidade de Marbi, o último bastião do governo, no norte do país, região rica em petróleo. Cerca de 2 milhões de refugiados já vivem em acampamentos nessa zona, fugidos de outras cidades. Em 2014, recorde-se, os rebeldes capturaram a capital Sana e desde então têm estado envolvidos numa guerra civil, em que o governo internacionalmente reconhecido é apoiado pela Arábia Saudita. A captura de Marbi pelos rebeldes apoiados pelo Irão irá permitir que tentem depois avançar para o sul, controlado pelo governo. O Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, está na Arábia Saudita para discutir a situação, deslocando-se também depois aos Emiratos Árabes Unidos. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, disse hoje ao Congresso que o súbito colapso do exército governamental afegão apanhou o Departamento de Defesa americano de surpresa e reconheceu ter havido erros de cálculo na guerra no Afeganistão, incluindo em questões ligadas à corrupção e à moral dos soldados afegãos. Austin falava no início de 2 dias de audiências perante comitês do Senado e da Câmara dos Representantes. O chefe de Estado-Maior do Exército, Mark Milley, reconheceu não ter antecipado a velocidade da tomada de poder pelos Talibã, mas fez notar que os militares tinham vindo a avisar, desde o ano passado, que uma retirada acelerada, sem estar ligada a quaisquer condições, poderia precipitar o colapso do governo e dos militares no Afeganistão. Milley disse que os Talibã permanecem uma organização terrorista que não quebrou as suas relações com a Al-Qaeda, avisou que a reconstituição da Al-Qaeda no Afeganistão é uma possibilidade muito real, algo que poderá acontecer dentro de um ano. No seu testemunho de hoje, o secretário de Defesa Austin saudou o pessoal americano que ajudou a transportar para fora do Afeganistão 124 mil pessoas numa operação em que 13 soldados americanos foram mortos. Um juiz no estado americano de Maryland condenou hoje a prisão perpétua sem possibilidade de libertação condicional Jarros Ramos, que em 2018 matou 5 pessoas num ataque à redação do jornal Capital Gazette na cidade de Annapolis. Ramos matou o diretor assistente, 3 jornalistas e uma empregada do sector de vendas num ataque que seguiu uma disputa de longa data sobre uma reportagem em que ele foi mencionado. Uma ação em tribunal de Ramos contra o jornal tinha sido rejeitada. A junta militar, que tomou recentemente o poder na Guiné-Conakry, deu a conhecer uma carta de transição que irá levar de novo o país a um governo civil. A carta identifica 4 instituições ou figuras políticas que vão monitorizar a transição. Nessa carta de transição, o líder que liderou o golpe, Mamadi Doumbouya, irá ser presidente durante esse período de transição, com um governo composto por um primeiro-ministro e ministros civis, nenhum dos quais poderá concorrer às próximas eleições. O Conselho Nacional de Transição terá que ser composto por pelo menos 30% de mulheres e terá também 2 vice-presidentes.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Já se passaram 8 anos desde que o regime de Bashar al-Assad atacou os seus próprios cidadãos no subúrbio de Damasco, Ghouta, provocando a morte de mais de 1.400 sírios, centenas deles crianças. Milhares de pessoas ficaram feridas. Essa não foi a primeira, nem tragicamente a última vez que o regime alvejou os seus próprios cidadãos com armas químicas, mas o alcance terrível do ataque a Ghouta chocou o mundo. No mês seguinte, após o envolvimento da comunidade internacional, o governo sírio aderiu à Convenção de Armas Químicas, admitiu possuir um programa de armas químicas e se comprometeu a eliminar o seu arsenal e a cooperar com a Organização para a Proibição de Armas Químicas, OPAC, na sua missão de fiscalização e investigação. Mas o regime de Assad não cumpriu as promessas. Mesmo após a eliminação do arsenal de armas químicas declarado, o regime sírio repetidamente usou armas químicas contra o seu próprio povo. E como afirmou a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, numa reunião recente do Conselho de Segurança da ONU, tentou evitar a responsabilização, obstruindo investigações independentes e deixando de cooperar com a OPAC. Os Estados Unidos apoiam firmemente o trabalho imparcial e independente da OPAC e dos seus órgãos de investigação. A embaixadora Thomas Greenfield apontou que a equipa de investigação e unificação da OPAC atribuiu 4 ataques separados com armas químicas ao regime de Assad. Esses incidentes somam-se aos 4 ataques com armas químicas anteriormente atribuídos ao regime de Assad pelo mecanismo de investigação conjunto da ONU-OPAC. A embaixadora Thomas Greenfield observou que os aliados do regime de Assad, entre eles a Rússia, também procuraram ativamente bloquear todos os esforços de responsabilização. O papel da Rússia em permitir o regime de Assad é perigoso, disse ela. Falhas repetidas e contínuas por parte do regime de Assad em cumprir as obrigações do acordo com o direito internacional não devem ser toleradas, defendeu. A embaixadora Thomas Greenfield observou que o Conselho de Segurança decidiu, em caso de incumprimento da resolução 2118 do Conselho de Segurança, que, entre outras coisas, proíbe o regime sírio de usar armas químicas, impor medidas nos termos do capítulo 7 da Carta da ONU. Agora, temos provas contundentes dos numerosos incidentes de desrespeito por parte do regime de Assad. Agora é hora de defender e fazer cumprir a decisão deste Conselho. Sem a responsabilização pelas atrocidades cometidas contra o povo sírio, uma paz duradoura na Síria não será conseguida, concluiu a embaixadora dos Estados Unidos junto das Nações Unidas. E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta terça-feira, 28 de setembro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela vossa companhia. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã, mas podem continuar na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America, Washington.